Olá, eu sou Rodrigo Charneski e esse é mais um podcast da Rádio Clube. Neste episódio especial para o Dia das Crianças, iremos falar sobre a saúde mental das crianças durante a pandemia e o pós-pandemia.
Eu daria tudo que eu tivesse pra voltar aos dias de criança.
O historiador francês Philippe Ayres assegura que o conceito de infância ou de criança, tal como conhecemos hoje, foi socialmente construído a partir do século XVIII. Nessa época, as primeiras teses de pedagogia moderna, como as de Jean-Jacques Rousseau, começaram a pensar a criança de acordo com as suas singularidades físicas, cognitivas e sociais. Assim, pautas como desenvolvimento de estrutura corporal e aprendizado escolar de acordo com a faixa etária começaram a entrar nas discussões políticas, sobretudo após a Revolução Francesa. Isso viabilizou as reflexões e discussões sobre políticas públicas pensadas na criança e no adolescente.
Adoleta, le petit petit pola, le café com chocolate.
O Dia das Crianças foi criado em 1924, quando Galdino do Vale Filho, um dos deputados federais da época, se inspirou no terceiro Congresso Sul-Americano da Criança, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1923. O objetivo foi criar um dia nacional pensado nas crianças do país. Mas a data só ganharia destaque após 30 anos, quando uma empresa de brinquedos decidiu criar a Semana do Bebê Robusto, com o objetivo de alavancar as vendas usando o Dia das Crianças como pretexto. Somente então, a data foi popularizada em todo o país. Vale lembrar que o Dia das Crianças não tem relação oficial com o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, comemorado no mesmo dia. Em 2020, o mundo sofreria uma mudança radical após o início da pandemia causada pelo coronavírus. Os governos no mundo inteiro adotaram medidas buscando isolamento social para reduzir o contágio do Covid-19. Com essas medidas, muitas escolas cancelaram as aulas presenciais, substituindo pelos modelos híbridos ou por aulas totalmente à distância, onde os alunos assistiam a aula pelo celular ou pelo computador. A psicóloga escolar Joni Ruth Hennenberg comentou que o isolamento e o uso prolongado de tecnologias em crianças e adolescentes trouxeram vários impactos na saúde mental das crianças.
O principal de todo esse contexto que as crianças passaram de estar isoladas e muito mais tempo em casa foi o foco da questão de habilidades sociais. Então, elas perderam muito essa questão de lidar com o outro, processo empático, de se colocar no lugar do outro. Então, e esse é um dos pontos maiores que a gente reparou e sentiu no consultório, nas escolas, que realmente essa dificuldade que eles têm de voltar a ter amizade, saber voltar a brincar, lidar com o outro em circunstâncias de desafio e obstáculos. Mas nesse sentido que nós estamos percebendo. Então, o fato do medo, que é um dos principais sentimentos que as crianças levantaram, né? O medo de perder entes queridos, aqueles que já perderam entes queridos, o medo de pegar o Covid e morrer, ter que enfrentar o mundo aqui fora. Muitos não querem mesmo mais sair de casa. Por quê? Porque tem o medo não só do Covid, mas principalmente de enfrentar uma realidade aqui e que realmente os adultos começam a passar assistindo uma televisão ou coisa parecida, que política, economia, todo esse lado está vindo muito negativo. Então, pais que estão desempregados, tudo isso vai para dentro das casas. E daí, lógico, eles têm medo de enfrentar e o pior, medo de crescer também. Então, hoje nós estamos com um fenômeno psíquico chamado tecno-estresse. É o estresse com adolescentes, crianças e adultos de tanto mexer em inúmeras redes sociais, inúmeras tecnologias, e aquela coisa de você, como a tecnologia ela é muito rápida, você é muito, hoje você aprende uma coisa, amanhã você aprende outra, então as crianças querem sempre estar atualizados diante de tudo que eles estão passando. Então, eles ficam estressados. Então, vai gerando a ansiedade. Mas alguns sintomas assim, maiores que a gente está observando em criança e adolescente é realmente processos de depressão, o síndrome do pânico, que é uma das coisas assim, maiores, e a própria ansiedade.
Outro impacto trazido pelo isolamento foi a falta de convivência social das crianças, como explica a Dione.
Então, essa é a nossa, uma dentro das maiores preocupações dentro do processo de saúde mental, é justamente esse. Porque para você desenvolver a maturidade, você precisa de contato com pessoas. Então, essa é a nossa maior preocupação. Por quê? Porque daí não vão querer amadurecer, não vão saber lidar com pessoas e nós somos seres sociáveis e isso realmente tem afetado demais. Assim, o isolamento eles trouxeram para dentro das escolas. Então, crianças que não gostam e têm medo de tocar um no outro, que nem podem, mas eles têm medo mesmo, daí esse medo toma conta deles e eles não conseguem superar.
A psicóloga falou também qual o dever dos pais e profissionais da saúde e também da educação para reverter os impactos trazidos pela pandemia.
Então, como fosse começo de aula, aqueles que não vieram nenhuma vez para a aula e estão voltando agora no presencial, no final do ano, desde o contato com o professor, saber nome de professor, tudo isso é fazer esse vínculo primeiro com a autoridade dentro da sala de aula, porque é o essencial para ter o processo de ensino-aprendizagem. Então, ele tem que ter esse contato, nós temos que fazer tudo isso com os professores para daí eles conseguirem entrar no processo de cognição. Porque em casa, muitas vezes, assim, muitas vezes não, a maioria faz isso, né? Que é a mãe ensina, a mãe faz, ou a irmã faz a tarefa, a nota não é real, porque são provas tudo online, né? Então, esse resgate do presencial começa desde a figura da autoridade do professor, o vínculo afetivo com o professor para facilitar o ensino-aprendizagem, tem que resgatar tudo isso primeiro e depois fazer a ressocialização. Por isso, até um recadinho para os pais agora. O quanto vocês puderem superar o medo e mandar as crianças, nem que sejam nesse último período aí de aula, que é esse último bimestre para alguns, trimestre para outros, para que os pais realmente deixem os filhos entrarem no presencial. A escola ainda está sendo o melhor lugar, mais seguro para os filhos virem ter contato social. Então, o que a gente está fazendo, levantamento junto com cientistas, psicólogos e psiquiatras, as consequências da pandemia, nós vamos resgatar tudo isso de 2 a 5 anos.
Outro problema encontrado na educação foi a dificuldade dos alunos de se readaptar ao sistema presencial do ensino. E muitas escolas terão que reajustar as atividades escolares para receber os alunos. Quem conta sobre isso é a professora da Rede Estadual de Ensino, Solange Chimenec.
Então, as escolas se prepararam para receber, né, os seus alunos, não da mesma maneira como eles retornavam das férias, mas como uma experiência vivida, né, que pode ter deixado diversos impactos negativos. Não apenas na aprendizagem, mas no desenvolvimento socioemocional causado pelo isolamento social e distanciamento escolar, né, causado por esse vírus. O primeiro ponto que foi pensado foi que nesse momento os sentimentos deveriam ser acolhidos. E a maneira como isso foi feito seria primordial, né, para tudo o que virá depois. Diversos foram os motivos, né, para o acolhimento, porque os nossos alunos passaram por experiências de luto próximas a eles, né, de familiares, amigos e pessoas conhecidas. E as perdas vividas precisam ser tratadas de maneira especial. Além disso, né, as mudanças de rotina que ocorreram em suas vidas e na vida dos pais novamente se transformaram, né, porque vão ter que retornar, rever muitas coisas. Né? Se foi difícil, de repente, estarem todos em casa, mudar a rotina novamente e se ausentar da segurança que o lar representa, isso também pode gerar, né, alguns impactos, principalmente aos menores, né? Todo um período de readaptação à escola e de afastamento dos pais tem que ser feito novamente. Ainda, né, o medo da doença, da continuação, o medo dos adultos, muitas vezes influenciam diretamente, né, os estudantes. Portanto, né, nós temos que lidar com níveis diferentes de ansiedade, pois os alunos trazem, né, de casa toda uma bagagem do que vivenciaram e vivenciam desde o início da pandemia. E a melhor forma de acolher esses estudantes é ajudá-los a lidar com os próprios sentimentos, através de momentos de conversa, de escuta individual e coletiva, né, zelar pela segurança e pela saúde dentro da escola, também trará para eles mais confiança e segurança. E nesse momento, os pais devem ser um grande aliado da escola. E essa aproximação é fundamental para que tudo dê certo, tanto em relação aos cuidados necessários para que a pandemia se mantenha controlada, como para que as questões emocionais dos alunos possam ser trabalhadas.
Solange comenta também sobre o papel do professor na volta às aulas no pós-pandemia.
E o professor aí é uma figura fundamental, é o que está mais próximo fisicamente e emocionalmente. É ele, né, que os estudantes irão procurar se sentissem seguros ou desconfortáveis. Então, esse deve ser, sempre estar atento ao comportamento, né, dos seus alunos, bem como ao desempenho escolar. E, se necessário, juntamente com a família, encaminhar para profissionais que poderão ajudá-los. E ainda é importante, né, desenvolver a empatia dos alunos, ser tolerante em relação aos conteúdos a serem cumpridos, rever as expectativas e objetivos para o semestre, né, letivo. Ou seja, semestre não, porque agora falta tão pouco, né, para acabar o ano letivo, praticamente mais 2 meses e meio. Então, retomar os conteúdos que são mais importantes, e isso tudo, né, vai ser um pouco trabalhoso, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, nós devemos avaliar o aluno, observar aqueles que necessitam, né, de maior apoio pedagógico, porque, como foi falado, né, muitos não tinham o acesso à internet e tinham que pegar as trilhas na escola para resolver em casa, né? E muitas vezes eles não tinham o apoio, não tinham, como chegar até a escola, como entrar em contato com os professores. Então, esses alunos, né, terão maior atenção. A pandemia, né, acentuou a diferença entre aqueles que tinham mais dificuldade de aprender, né, exigiu um novo educador, né, que precisa se reinventar a cada dia. Teve que se adaptar às novas tecnologias, né, novas metodologias, transformando-se, né, para melhor atender a todos os alunos. E agora preciso, né, estabelecer metas de aprendizagem diferentes, né, para estudantes com níveis de aprendizagem diferentes, porque a inclusão de todos na escola, gente, é um direito antes, durante e depois da pandemia.
A Declaração Universal dos Direitos da Criança diz no sétimo princípio que a criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação. A sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo desse direito. É obrigação da nossa sociedade prover um futuro digno a todas as crianças da nossa nação.